história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Realizada a aula inaugural de programa de capacitação para servidores municipais.
Iniciativa é uma parceria entre Itaipu e Associação dos Municípios do Paraná.
Festa do aniversário de Nova Santa Rosa será no próximo final de semana.
Série de eventos inicia dia 26, sexta-feira.
Já são 11 os pré-candidatos a prefeito de Curitiba.
Até as convenções partidárias o número poderá aumentar ainda mais.
Sistema de alerta de alagamentos e deslizamento será lançado em maio.
O objetivo é alertar sobre situações de desastres naturais.
Cartório eleitoral oferece opção de agendamento para atender eleitores.
Dia 8 de maio, a data limite para regularização e inscrição eleitoral para as eleições 2024.
Secretaria de Educação Rondonense passa a atender em novo endereço na segunda-feira.
Atendimento será na Rua Pastor Maier, número 733, centro da cidade.
Juliano Oliveira visita a escola 25 de julho para avaliar necessidades educacionais.
Estive acompanhado de colaboradores do educandário, onde pudemos verificar algumas situações de melhorias nessa instituição.
A Assembleia autoriza a direção da Copagril a captar recursos do Pronaf.
Recurso com uma linha bem acessível, né? Mostra esses 40 milhões ali com a taxa de juros de 6% ao ano.
E ainda nesta edição de Frente Ampla de Notícias. Ocorrências de estelionato foram denunciadas à polícia em Quatro Pontes e Entre Rios do Oeste. Jovem de 20 anos é arrastada por égua de estimação e morre. Miss Rondon 2024 acontece neste sábado.
Frente Ampla de Notícias.
Ocorrências de estelionato foram denunciadas à Polícia Militar nas últimas horas. Uma em Quatro Pontes e outra em Entre Rios do Oeste.
Em Quatro Pontes, um morador compareceu no destacamento da PM relatando que na quinta, dia 18, recebeu várias ligações de numerais com DDD 45 e resolveu atender uma delas. Uma pessoa se identificou como funcionário do banco no qual movimenta a conta corrente, informando que seu telefone e celular havia sido hackeado e que haviam feito movimentações financeiras em seu nome. Solicitou que permanecesse na linha enquanto o suposto vírus era removido. Processo que levou cerca de meia hora. Feito isso, o interlocutor disse que retornaria a ligação, o que não se concretizou. A vítima relatou que ontem, sexta-feira pela manhã, foi informado pelo banco que foram realizadas várias movimentações financeiras na sua conta, no valor total de R$ 80 mil. Em Entre Rios do Oeste, por volta das 20 horas de ontem, um morador procurou o destacamento policial militar para relatar ter sido vítima de outro golpe. Informou que viu no aplicativo Facebook o anúncio de venda de um veículo Chevrolet GM Celta Life 1.0 ano 2008 de cor prata, veículo não cadastrado no estado do Paraná pelo valor de R$ 15 mil. Entrou em contato, o anunciante se identificou e negociaram a forma de pagamento, uma entrada no valor de R$ 5 mil e o restante parcelado em 20 vezes de R$ 500, mediante assinatura de um contrato de compra e venda. O pagamento da entrada foi realizado em partes. Dois depósitos em dinheiro, um de R$ 1.550 e outro de R$ 700, e via Pix, R$ 1.250 e R$ 459, para uma conta do Banco Santander. Durante as negociações, foi enviada uma foto pessoal, foto do CNH do golpista e a localização em frente ao cartório, na tentativa de ganhar a confiança da vítima. Após efetuar o pagamento referente à entrada, o entrerriense teve seu número bloqueado, não conseguindo mais contato com o suposto vendedor. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Na tarde desta sexta-feira, a jovem Júlia Andriele Nunes de Lima, de 20 anos, residente no interior de Santa Helena, faleceu após um trágico acidente com um cavalo na localidade de Dom Armando, em Missal. Ela cavalgava com sua égua Zara, acompanhada por uma amiga, quando o animal se assustou e disparou em alta velocidade. A jovem cavaleira ficou presa pelo pé no estribo e foi arrastada por mais de um quilômetro pela estrada de terra. Devido à gravidade dos ferimentos, Júlia não resistiu e faleceu ainda no local. A amiga que a acompanhava entrou em estado de choque e precisou ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Missal, para receber atendimento médico. A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal, que recolheu o corpo da vítima para a realização da necrópsia. Miss Rondon 2024 acontece hoje, sábado.
Intitulado de Noite das Estrelas, acontece hoje, às 20 horas, o concurso Miss Rondon 2024. O evento de gala para a escolha da representante máxima da beleza da mulher, de Marechal Cândido Rondon, ocorre no Centro de Eventos do Parque de Exposições. São 12 as candidatas à sucessão de Jéssica Krein como Miss Rondon: Aline Gabriele Zagbort, Ana Júlia Schwarzbach, Ana Júlia Fano Patera, Beatriz Cupas, Beatriz Cristine Strensky, Jayce Cristine Lang, Gabriela Luiza Osmarini, Jennifer Ferreira Stefanovic, Kesslyn Suelen Herpich, Catiane Eloise Per, Rafaela Damer Frandoloso e Vera Cristina Filber. Serão eleitas a Miss Rondon 2024, Segunda Miss Rondon 2024, Terceira Miss Rondon, Miss Simpatia e a Miss Fotogenia. Os ingressos individuais para o evento são vendidos ao custo de R$ 50,00. Mesas com 8 cadeiras são comercializadas ao preço de R$ 400,00. A forma de pagamento é em dinheiro e Pix, além de cartão de crédito acrescido de taxas. Duas atrações musicais irão animar a 29ª edição do concurso Miss Rondon. Trata-se de uma banda de música clássica, a Krieger Piano Band, além da Big Time Orquestra. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Termina hoje, sábado, a consulta pública do Ministério dos Transportes sobre a regulamentação do trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas, incluindo rodovias. Após a consulta, o texto e as sugestões seguirão para a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito. Ela está disponível no site do Governo Federal, que contém um resumo do tema, uma nota técnica e a minuta da resolução. A considerar que o Código Brasileiro de Trânsito vigente proíbe o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias, o maquinário depende de carretas especiais para deslocamento ou precisam recorrer a vias secundárias. A principal reivindicação do setor agropecuário é que seja suprimido o artigo 101 do Código Brasileiro de Trânsito, que prevê que veículos acima dos limites de peso e dimensões estabelecidas possam circular nas rodovias mediante autorização especial de trânsito. A orientação da Federação da Agricultura do Estado do Paraná é para que os produtores rurais participem e mandem suas contribuições e suas opiniões. Afinal, são eles quem utilizam as máquinas agrícolas no dia a dia. A FAEP acrescenta que com a participação dos agricultores é que o Brasil terá condições de chegar a uma legislação justa e que atenda às necessidades do setor produtivo, beneficiando a sociedade como um todo. Você acompanha no próximo bloco. Já são 11 os pré-candidatos a prefeito de Curitiba.
Até as convenções partidárias, o número poderá aumentar ainda mais.
Sistema de alerta de alagamentos e deslizamentos será lançado em maio.
O objetivo é alertar sobre situações de desastres naturais.
Realizada a aula inaugural de programa de capacitação para servidores municipais.
Iniciativa é uma parceria entre Itaipu e Associação dos Municípios do Paraná.
Sistema de alerta de alagamentos e deslizamentos será lançado até maio.
um sistema de alerta via mensagens de celular que ajudará a população em situações de desastres naturais, como alagamentos e deslizamentos decorrentes de chuvas intensas, deverá ser colocado em prática pelo governo federal até o final de maio. Por meio do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, a ideia é aumentar a sinergia entre as entes federados, bem como organizar e definir planos de contingência mais eficientes para informar a população sobre ocorrências desse tipo. Por meio desses canais de comunicação, as pessoas vão saber o que fazer e para onde ir nessas situações emergenciais. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, assegurou que a medida faz parte dos objetivos do plano de organizar e dar maior rapidez às respostas para situações de falta ou excesso de água. Para tanto, vamos organizar melhor a sinergia entre governos federal, estadual e municipal, disse o ministro, ao descartar que o plano prevê uma série de treinamentos e capacitações das defesas civil para estabelecer um sistema de mensagem que vai direto ao celular, melhorando o tempo de resposta de autoridades e da população. Valdez Góes explica que a ideia é gerar uma nova cultura, onde pessoas possam, com a ajuda de sistemas de alerta e planos de contingência, ter acesso a previsões de incidências de chuvas intensas, bem como sobre os riscos de deslizamentos e alagamentos que, porventura, possam ocorrer. Isso pode acontecer muito rápido, conforme frisou o ministro Valdez Góes. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Os produtores rurais que foram afetados por intempéries climáticas ou queda de preços agrícolas poderão renegociar dívidas do crédito rural para investimentos. A medida é uma proposta do Ministério da Agricultura e Pecuária, apoiada pelo Ministério da Fazenda e aprovada pelo Conselho Monetário Nacional em março. O prazo limite para a repactuação é até 31 de maio. Com a iniciativa, as instituições financeiras poderão adiar ou parcelar os débitos que irão vencer ainda em 2024, relativos a contratos e investimentos dos produtores de soja, de milho e da pecuária leiteira e de corte. Neste contexto, as operações contratadas devem estar em situação de adimplência até 30 de dezembro do ano passado. No Paraná, podem ser renegociadas dívidas procedentes de soja, milho e pecuária leiteira. Realizada a aula inaugural de programa de capacitação para servidores municipais.
O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, participou de aula inaugural do Programa de Capacitação AMP Itaipu 4.0, que vai beneficiar 16 mil servidores e servidoras municipais das 399 cidades paranaenses. Os servidores serão capacitados com cursos gratuitos de pós-graduação em quatro áreas de atuação: autismo, licitação e contratos na Lei 14.133/2021, gestão de esporte, lazer e alfabetização e letramento. O objetivo é melhorar a qualidade dos projetos apresentados pelos municípios, além de elevar a carreira desses servidores. A Itaipu Binacional está investindo R$48 milhões no programa. Para Enio Verri, o curso vai promover uma mudança estrutural, principalmente nas cidades menores e com menor arrecadação. O programa foi lançado em fevereiro e contabilizou 35.358 inscritos, ultrapassando em 221% a meta inicial de 16 mil registros. Das inscrições realizadas, 19.667 foram para especialização em autismo, 7.207 para alfabetização e letramento, 6.478 para licitações e contratos e 2.006 para gestão do esporte e lazer. Segundo o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edmar Santos, foram definidos critérios para selecionar os participantes que ingressariam no treinamento. A capacitação é voltada para servidores e servidoras concursados e comissionados de forma geral das prefeituras, câmaras municipais, autarquias, conselhos tutelares, Associação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais e das Associações Regionais e dos Consórcios Públicos. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Já são 11 os pré-candidatos a prefeito de Curitiba.
Até o momento, Curitiba tem 11 pré-candidatos confirmados pelos partidos. São eles: Andréas Caldas, PSOL, Beto Richa, PSDB, Cristina Gramel, PMB, Deltan Dallagnol, Novo, Eduardo Pimentel, do PSD, Goura, do PDT, Luciano Dutti, do PSB, Luizão Goulart, do Solidariedade, Maria Vitória, do PP, Neyle Prevost, União Brasil, Roberto Requião, do Mobiliza, e Samuel de Matos, do PSTU. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, candidatas e candidatos devem ser escolhidos nas convenções partidárias, que serão realizadas entre 20 de julho a 5 de agosto. Por isso, outros nomes podem surgir até lá. No caso da capital paranaense, se a eleição não se resolver no primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro, os eleitores voltarão às urnas em 27 de outubro. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Você acompanha no próximo bloco. Festa do aniversário de Nova Santa Rosa será no próximo final de semana.
Série de eventos inicia dia 26, sexta-feira.
Cartório eleitoral oferece opção de agendamento para atender eleitores.
Dia 8 de maio, a data limite para regularização e inscrição eleitoral para as eleições 2024.
Secretaria de Educação Rondonense passa a atender em novo endereço na segunda-feira.
Atendimento será na Rua Pastor Maier, número 733, centro da cidade.
Secretaria de Educação Rondonense passa a atender em novo endereço na segunda-feira.
A partir de segunda-feira, dia 22, a Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon estará atendendo em novo endereço, na Rua Pastor Maier, número 733, centro da cidade, conforme o secretário municipal de educação, Fernando Volpato. Os objetivos são proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado aos servidores e, principalmente, oferecer melhores condições de atendimento aos pais de alunos e a todos que demandam os serviços da pasta. Neste novo local estarão as equipes pedagógica, de atendimento em geral, assuntos relacionados aos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil e a documentação escolar. De acordo com o secretário Fernando, o atendimento ao público em geral ocorrerá das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15, durante o expediente normal da prefeitura. O telefone de contato permanece o 45-3284-8770. Já as equipes de compras e de licitações, de assistência social, de transporte escolar e multidisciplinar continuam desempenhando suas funções na prefeitura. Localizada à Rua Espírito Santo, número 777. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Para o vereador suplente Juliano Oliveira, o trabalho continua mesmo não estando mais na Câmara. Ele, nesta semana, esteve em uma visita à Escola Municipal 25 de Julho, localizada no bairro Primavera. O objetivo da visita foi verificar de perto as necessidades enfrentadas por essa importante instituição educacional.
Nesta semana, estive visitando a Escola Municipal 25 de Julho, localizada no bairro Primavera. Estive acompanhado de colaboradores do Educandário, onde pudemos verificar algumas situações de melhorias nessa instituição para beneficiar o aprendizado de todos os alunos e melhorar as condições de trabalho dos funcionários.
Cartório eleitoral oferece opção de agendamento para atender eleitores.
Está disponível ação de agendamento para atendimento de eleitores e de eleitoras no cartório eleitoral de Marechal Cândido Rondon. O acesso para tal sistema está no site do TRE Paraná, na aba Serviços. Não é obrigatório realizar o agendamento para ser atendido, mas recomenda-se o uso para evitar filas em dias de maior procura por atendimento. Os eleitores e eleitoras que comparecerem sem agendamento prévio também serão atendidos por ordem de chegada. No momento, estão abertas vagas para atendimento com agendamento ainda agora para abril. Para o mês que vem, maio, serão abertas vagas para atendimento com horário agendado apenas até o dia 3 de maio. Lembrando que o último dia para alistamento eleitoral, transferência de domicílio ou escola de votação e atualização de dados será no dia 8 de maio. O atendimento online, Título NET, está disponível apenas aos eleitores que já possuam cadastro biométrico atualizado. O horário de atendimento no cartório eleitoral de Marechal Cândido Rondon é de segunda a sexta, do meio-dia às 18h. A Justiça Eleitoral lembra aos eleitores que o dia 8 de maio é a data limite para regularizar a inscrição eleitoral válida para a eleição de agora. Assim, todas as pessoas que pretendam regularizar sua situação eleitoral, transferir seu título de eleitor, alterar
alterar o local de votação, bem como os jovens que completarem 16 anos até o dia da eleição deste ano, agora, 6 de outubro, e os que também já tenham 18 anos completos, que precisem fazer o título de eleitor, esses poderão comparecer ao Fórum Eleitoral também até o dia 8 de maio. O Fórum Eleitoral em Marechal Cândido Rondon fica na rua Rio Grande do Norte, número 530, bem no centro, próximo do Fórum Estadual e do Colégio Heron Domingues. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Festa do aniversário de Nova Santa Rosa será no próximo final de semana.
A Prefeitura de Nova Santa Rosa realiza nos dias 26, 27 e 28 de abril festa para comemorar os 48 anos de emancipação político-administrativa do município. Entre as festividades estão show gratuito com a banda Traia Véia na sexta-feira, dia 26 de abril, às 22 horas. Show gratuito com a dupla João Neto e Frederico no sábado, dia 27 de abril, às 23 horas. E apresentação do humorista Badinho Colono no domingo, dia 28 de abril, às 18 horas. Além disso, também haverá show com a banda Story House no sábado, dia 27 de abril, às 18 horas, e diversas apresentações culturais no decorrer dos 3 dias. A programação será gratuita e aberta para toda a comunidade. Dia 26 de abril, às 19h30, abertura das festividades no Parque de Exposições Joia do Oeste, com café colonial no pavilhão da Comunidade Evangélica de Nova Santa Rosa, 18ª Expo Rosa, 13ª Expo Mês, primeiro mega encontro de carros antigos e, para finalizar, show gratuito com Traia Véia. A programação se estenderá por todo o final de semana, até às 18 horas de domingo, com show gratuito com Badim, o Colono. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Você acompanha no próximo bloco. A Assembleia autoriza a direção da Copagril a captar recursos do Pronaf.
Recurso com uma linha bem acessível, né? Mostra esses 40 milhões ali com a taxa de juros de 6% ao ano.
A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou no boletim semanal divulgado nesta sexta-feira a ocorrência de mais 6 mortes causadas pela dengue. Agora o município soma 13 vítimas fatais causadas pela doença desde 1º de agosto do ano passado, início do atual ano epidemiológico. O boletim epidemiológico aponta também que, desde a última edição do boletim, há uma semana, 796 novos casos da doença foram confirmados em Toledo. Dessa forma, o total passa de 3.097 para 3.893 confirmações, 3.885 autóctones e 8 importados no atual ano epidemiológico. Os 5 bairros com maior número de casos são Europa, América, Panorama, Fachini, Copagro e área central da cidade. A Secretaria de Assistência Social de Entre Rios do Oeste, em conjunto com o Clube de Idosos Alegria, realizará amanhã o concurso para a escolha da Miss Terceira Idade. O evento está programado a partir das 10 horas no Clube de Idosos, onde 4 candidatas que serão avaliadas em elegância, desenvoltura e simpatia. Além da Miss Terceira Idade 2024, também será escolhida a Miss Simpatia, segunda Miss Terceira Idade e terceira Miss Terceira Idade. As candidatas são Aliette Toiler Klein, Ernie Terezinha Rux, Leonie Florentina Virfel e também a Teunila Maria Scher. Um dia de serviços com muitos prêmios, tudo pronto para a comunidade show deste domingo no Jardim Primavera.
A organização está finalizando a montagem da estrutura para o maior evento dos bairros e distritos de Marechal Rondon, o Comunidade Show, que acontece neste domingo, amanhã, no Jardim Primavera. A parceria é com a Associação de Moradores, que está responsável pela realização do almoço, uma deliciosa churrascada que contará com um buffet com uma variedade grande de saladas. Fichas estão sendo vendidas ao valor de R$ 40,00 para adulto e R$ 20,00 infantil, com os membros da associação ou na hora do evento. Quem comprar ficha antecipada terá direito a participar do matinê com Bau e Wagner. Ingressos somente para o matinê estão sendo vendidos ao valor de R$ 15,00 individual e R$ 20,00 o casal. Programação do Comunidade Show inicia pela manhã às 9 horas, vai até o meio-dia, quando serão ofertados muitos serviços gratuitos, além do sorteio de mais de 40 prêmios. Dentre os serviços, repetindo todos de graça, estarão orientações jurídicas, exames, orientações odontológicas de visão, cortes de cabelo, orientações sobre confecção de carteirinhas do idoso, deficiente e sobre emissão do novo RG, módulo empresarial, sala do empreendedor, fomento Paraná, feira de adoção de animais, com a ONG Grapa, Cine com as vagas de emprego, o Pelotão Canil da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, orientações de trânsito, sorteio de prêmios, espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros do evento e da comunidade. A Rádio Difusora do Paraná é parceira do evento e fará transmissão ao vivo do programa Tempero Difusor FM a partir das 10 horas. Também haverá o Brincando no Bairro, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que estará disponibilizando durante todo o dia diversos brinquedos para a criançada. Os brinquedos estarão disponíveis das 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 19 horas. Quem for participar da programação na parte da manhã poderá preencher cupons para concorrer a muitos prêmios. O Comunidade Show tem o patrocínio master do Super Copagreu, Girando Sol, Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Também são patrocinadores e estarão presentes no evento com produtos e serviços a Metafrio Climatização, Elétricos e Energia Solar, Forpag e Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odonto Top, Hospital do Dente, Raporte Comunicação Visual, Pescados Vitória, Domus Telecom, Sabec Soluções para Pecuária e Leiteira, Ótica da Visão. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Copagril realiza Assembleia Geral Extraordinária para aprovação de captação de recursos do PRONAF.
A Cooperativa Agroindustrial Copagril realizou na tarde de ontem a Assembleia Geral Extraordinária no Salão Social da ACC em Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, os associados autorizaram a captação de recursos da ordem de 40 milhões de reais, com taxa de 6% ao ano e prazo de 5 anos para o pagamento da linha de financiamento do Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. De acordo com o diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova, a captação dos recursos faz parte das ações estratégicas para os negócios da cooperativa. Os recursos a serem captados ficarão disponíveis tanto para capital de giro como também para investimentos. Durante a assembleia, a diretoria da Copagril informou ao quadro social sobre a contratação de um CEO com o intuito de buscar um resultado positivo para a cooperativa. O contratado é Daniel Engels Rodrigues, vem de Goiânia e desempenhava funções na Singenta. Também ontem, os diretores apresentaram aos presentes a campanha Safra Ouro Copagril, que oferece aos produtores oportunidades de aquisição de pacotes de insumos agrícolas para a safra verão 2024-2025. Terminada a assembleia, o diretor Eloy Podkova falou sobre o recurso a ser contratado pela Copagril e sua finalidade.
A Copagril sempre, para gerir os negócios dela, precisa de capital de giro, né? Então a nossa ideia é de utilizar esse recurso, tanto capital de giro ou talvez para algum investimento, né? Mas é um recurso com uma linha bem acessível, né? Esses 40 milhões ali com a taxa de juros de 6% ao ano, é uma taxa que a gente não consegue acessar praticamente. Está difícil de ver alguém fazer por isso, né? Mas nós, como temos a DAP jurídica, a gente conseguiu. Então é um valor que vai ajudar os negócios da cooperativa como um todo, né?
Já existe um planejamento para esse tipo de investimento ou não?
É, na verdade, ele já está incluído nos negócios da Copagril, né? Então hoje nós temos desde a manutenção daqueles investimentos que a gente tem feito, como também para capital de giro, para nós temos os fomentos também que a gente tem utilizado bastante capital, que isso vai auxiliar para que nós possamos ter no final do ano uma forma de estar pagando menos juros do que nós vinha pagando. Então, lógico, nós precisamos de muito mais recurso que isso, mas ele já vem a ajudar naquilo que a gente está precisando. E a busca da cooperativa é buscar mais recursos com linhas parecidas a essas, né?
Bom, é preciso deixar claro, para evitar especulações, nada a ver com a saúde financeira da Copagril.
Não, na verdade é assim, nós na nossa Assembleia Ordinária tem um item lá que é financiamentos e cotas partes, né? Só que dentro do que nós conseguimos esse recurso, exigia ser uma escrita diferente dentro de uma ata. Então, por causa dessa escrita diferente, nós tínhamos que fazer então uma assembleia para que constasse na ata e que nós pudéssemos então levar ao conhecimento de quem está nos oferecendo esse recurso e dizendo que a assembleia aprovou e está constando então esses itens que se exigia por uma forma legal, né? Mas não, a saúde financeira da Copagril está muito boa, né?
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.